Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e acabar nos primeiros. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Como de costume, queremos iniciar cumprimentando os nossos amigos, os ouvintes que nos seguem, nos acompanham. E sempre aquela nota, não é?
Quer dizer,
um convite nunca é demais para que eles nos possam escrever, nos possam dizer as suas impressões e também os seus comentários.
Sim.
Hoje temos uma parábola muito famosa. Muito famosa. Estou certo que todos os nossos ouvintes conhecem, né? É a chamada parábola dos trabalhadores da última hora. E muitos têm criticado comportamento de Jesus neste evangelho, nesta parábola. Temos de sublinhar que se trata de uma parábola, né? Porque na parábola, a parábola é diferente de uma alegoria. Tanto na parábola, não é necessário que cada detalhe, cada pormenor seja explicado, tenha um significado particular, não. É uma parábola. E na parábola, a nossa preocupação deve, talvez, ser de procurar e encontrar qual é o ponto culminante, o ponto, digamos assim, alto, o significado mais profundo desta parábola.
E talvez também como metodologia de esperar que também seja as ocasiões da vida
a explicar
melhor.
Exatamente.
O que é.
Então, alguns têm criticado, mas como este proprietário, porque de proprietário se trata, que foi contratar trabalhadores para a sua vinha, né? Essa parábola. De manhã saiu, diz aqui o evangelista, encontrou um, disse: Vocês vão para a minha vinha, e concordou, ajustou com um certo X como paga diária. Né? Eu me recordo, quando estive no Zimbábue, em Harare, tinha uma área particular da cidade de Harare que era caracterizada exatamente por estes contratados ou contratandos que todos os dias estavam ali, pelo menos até ao meio-dia, tanto se reuniam lá naquela zona. E as pessoas que tinham necessidade de um trabalhador, ou talvez um canalizador, um eletricista, um trabalhador do campo, etc., iam lá e contratavam para aquele dia ou para os próximos 2, 3 dias. Tanto é disso que se trata. Agora, este senhor, o proprietário, saiu, encontrou uns de manhã, ajustou um certo valor. Encontrou uns pelo meio-dia e disse-lhes: Por que estão aqui? Ninguém nos contratou. Vão lá para a minha vinha. Esta expressão, vão para a minha vinha, é importante também para São Mateus e para nós. E depois, pelas 15, e pouco antes, uma hora antes, encontrou-os da última hora. E disse: Como? Vocês estão aqui todo dia ociosos?
Sem fazer nada.
E eles disseram: Não, ninguém nos contratou, estamos aqui à espera. E ele disse: Vocês também vão para a minha vinha. Portanto, como sabemos, os últimos receberam a mesma paga que os primeiros. Então, tem-se criticado, dizendo que, prontos, aqui como não tem nenhuma justiça social, um bom empregador, proprietário, não deveria fazer isso. Depois, nestes dias em que todos são sensíveis à justiça, para não falar dos sindicatos. Mas nós temos de procurar uma chave de leitura justa. Portanto, o significado da parábola. E não só. Eu acho que já o próprio início do Evangelho nos adverte que aqui não se trata de uma reunião do sindicato, de um proprietário qualquer, etc. Aqui se diz logo no princípio, contou-lhes uma parábola, dizendo que o reino dos céus se pode comparar a um proprietário. Portanto, trata-se do reino dos céus. Que o reino dos céus é semelhante a este proprietário. Portanto, a parábola já nos situa num determinado período, na Palestina, talvez numa manhã em que sai este senhor e vai contratar tanto trabalhadores, à semelhança daqueles que eu contei e que eu vi com os meus próprios olhos quando estive no Zimbábue. E diz aqui que esse proprietário ajustou com eles um denário por dia, como era habitual naquela altura, né? E depois saiu, até encontrar os trabalhadores da última hora. Eu acho que já aqui no princípio podemos ver que este proprietário não é um proprietário qualquer. É um proprietário especial. Por quê? Eu acho que um proprietário normal não vai sair e contratar trabalhadores faltando apenas uma hora de trabalho. É um proprietário particular. Depois, eu fiquei realmente comovido e sensibilizado ao ver que já o próprio Jesus, ao contar esta parábola, nos faz ver daquilo que ele sentia quanto ao drama dessas pessoas que não têm trabalho. Significa que na altura também havia
desempregados.
Tanto os desempregados, gente que não tinha salário, que tinha de sofrer, não sei o que, desafiar tudo e todos para ver se conseguiam levar com dignidade, como diz muitas vezes o Santo Padre, um pouco de pão para os filhos e a família em casa. Isto é muito bonito. Para não falar do aspecto teológico, né? Porque recordemos-nos sempre, os primeiros ouvintes, os primeiros destinatários do Evangelho de São Mateus são cristãos vindos do judaísmo. Tanto que tinham uma base bíblica do Antigo Testamento. Eram judeus, antigos judeus que se tinham convertido ao cristianismo. Tanto um judeu qualquer, quando ouve a palavra vinha, já lhe recorda aquilo que Yahvé, Deus de Israel, tinha dito para o judeu. A vinha do Senhor é o povo de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Assim, tanto esta repetição, e de vós também para a minha vinha, já nos dá uma certa mensagem. A vinha é o reino. Aqui também temos já esta alusão deste proprietário particular que, sem cuidar tanto do tempo, se é de manhã, à tarde, ao meio-dia, às 9, às 15, às 18, etc., etc., sem cuidar do tempo, ele quer mandar todos para a sua vinha. Aqui, quando ele diz ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: comece a pagar os nossos contratados, partindo dos últimos. Este pormenor, que talvez não nos caia assim logo à cabeça, é muito interessante. Por que ele começa pelos últimos e ir terminar com os primeiros? Certíssimamente, uma das razões fundamentais é esta. Este proprietário quer que os primeiros sejam testemunhas de como ele trata os últimos. Quer que eles mesmos vejam com os seus olhos como ele tratou os últimos que chegaram. Porque senão, a coisa mais simples era pagar primeiro os que chegaram antes, Eles levavam o seu denário e iam embora. Mas ele quer que eles sejam testemunhas, tanto possam ver com os seus próprios olhos aquilo que o proprietário, esse proprietário particular da vinha, quer fazer àqueles que chegaram em último lugar. Então temos todo esse discurso, né? Os últimos foram pagos, depois foram pagos os primeiros, que começaram a murmurar. Mais uma vez aqui murmurar já nos leva ao capítulo 16 do livro do Êxodo, né? Tanto para israelitas, os judeus, quem tinha murmurado era o povo de Israel, né? Tinha murmurado contra Moisés, tinha murmurado contra Deus, e eles tinham sido punidos, etc. Tanto o povo de Israel tinha sido povo dos murmuradores. Mas no tempo de Jesus também havia murmuradores.
Aqueles que resmungavam.
Que resmungavam. Esse verbo tão forte, resmungavam. Por quê? Porque acusavam continuamente a Jesus de hospedar os publicanos, esses traidores que cobravam impostos, os pecadores, as prostitutas, gente não recomendável. Tanto esses eram os murmuradores, os escribas e os fariseus. No tempo de Jesus, esses eram os murmuradores. Mas também havia essa categoria daqueles que poderíamos nós dizer que eram os trabalhadores da última hora. Quem é que eram esses trabalhadores da última hora? Sempre na perspectiva de Mateus, temos de ver isso, né? Os trabalhadores da última hora eram certamente os pagãos que tinham sido acolhidos na igreja, tanto com os mesmos direitos que tinham aqueles trabalhadores da primeira hora, trabalhadores da primeira hora que eram os judeus. Podemos quase a concluir que Jesus, neste evangelho, quer pôr em relevo exatamente não só a bondade de Deus, seu Pai, mas também quer pôr em relevo os pobres, os marginalizados, os deserdados, os desalojados, aqueles que são os últimos.
Os últimos da história.
Exatamente, os últimos da história. Para dizer que na vinha dele, eles têm exatamente, pelo menos, os mesmos direitos. Tanto recebem o mesmo denário que os outros, porque ele é generoso. Por que que estás triste? Eu não posso fazer com aquilo que é meu, aquilo que eu desejar, responde este proprietário, aquele que resmungava. Mas, sobretudo, Jesus, e aqui vou concluir, quer nos dar duas, três qualidades que caracterizam o Pai do Céu. Aquilo que muitas vezes se diz com essa palavra identikit, isto é, como é que nós podemos reconhecer o coração do Pai Celeste? Tanto é o significado desta parábola. Num primeiro momento, certamente Jesus nos quer dizer que Deus ama a todos os homens. Todos. Sobretudo os mais deserdados, os mais últimos, os mais esquecidos. E quer introduzir a todos na sua vinha. Esta é uma das mensagens fundamentais deste Evangelho de hoje. Deus ama a todos. Mesmo aqueles que para nós seriam os últimos, que deveriam receber pouco. Um outro conceito muito importante que Jesus nos quer ensinar com esta parábola é que Deus distribui seus bens com generosidade, com abundância e convida a todos, sem contar a hora, sem contar a idade, sem contar a situação em que vive. Tanto no reino de Deus, todos somos chamados. Tanto em qualquer hora, o Senhor pode nos chamar, em qualquer circunstância, em qualquer aspecto da vida. Coisa muito importante saber isto, né? E depois, Jesus nos quer dizer que Deus tem uma bondade, isso é importantíssimo, tem uma bondade que não é condicionada pelos nossos méritos, como tantas vezes pensamos. Eu fiz tanto de bem, então vou receber tanto de bem. Gosto muito deste aspecto. Por quê? Porque destrói um pouco a nossa mentalidade. Nós pensamos mesmo assim, que quase condicionamos a Deus para que Ele nos pague segundo os nossos méritos. Mas Jesus nos diz que aquilo que nós recebemos de Deus nós nunca conseguiríamos pagar com os nossos esforços, nunca conseguiríamos pagar com os nossos trabalhos, tanto a salvação, tanto o ser convidado à vinha do Senhor é pura gratuidade de Deus. E São Paulo dirá nas suas cartas, nós somos salvos não pelos nossos méritos, não pelas obras, não por aquilo que nós fazemos, mas pela sua graça, pela fé que temos em Jesus. E por último, que Jesus nos dá uma lição aqui, coisa, né, para dizer que ele não gosta muito daqueles que pretendem ter direitos e privilégios, né? Como este, o senhor da primeira hora. Tanto pensam que, pronto, eu estive aqui todo dia, suportei o calor, etc., o cansaço, e pronto, você por que compara a mim com estes que chegaram em último lugar? Pensa de ter direitos, de ter privilégios, e sobretudo pensa que ele pode impedir aos outros de receberem
tanto,
a mesma quantia, etc. Eu acho que este é um dos evangelhos muito bonitos que temos hoje neste domingo.
Difícil de aceitar como lógica.
Difícil aceitar como lógica, evidentemente, como dizíamos no princípio, porque não se trata aqui da lógica humana, da justiça social, justiça distributiva, eu fiz isto, tu fazes isso. Não, mas trata-se do reino. E no reino de Deus somos realmente recebidos graças à generosidade, à bondade infinita, ilimitada de Deus. Porque nós, com os nossos esforços, com os nossos méritos, com os nossos trabalhos e as nossas obras, nunca conseguiríamos pagar nem sequer uma mínima parte daquilo que recebemos. É esta a grande mensagem deste Evangelho, que certamente nos há de ajudar a refletir, não só neste fim de semana, mas pela semana fora, para vivermos a nossa vida cristã.
Mas como última questão, isso já é um pouquinho mais geopolítica neste Evangelho, nós estamos a sair de uma semana de encontro dos chefes de Estado e do Governo, etc.
Sim.
E onde se falou de novo e se protagonizou de novo muito, sobretudo com o Presidente dos Estados Unidos da América, de novo, no momento em que o mundo avança cada vez mais para unir nas coisas, ele volta a enfatizar primeiro esse, segundo aquele outro, etc.
Sim.
Etc.
América fez.
Sim, sim, sim. Então, eu me pergunto, dentro desta lógica, qual é a melhor forma hoje para nós, não, de entender que temos sempre que saber dizer, como diz alguém, há também os interesses dos outros. Quer dizer, como eu entendia esse evangelho, esse proprietário que sai e chama todos para a sua casa,
sim,
esse reino,
sim,
e faz ver que na sua casa o pai é pai.
Sim.
E todos são filhos. E os filhos são na mesma.
Sim.
Nós temos uma Nações Unidas que tem dificuldades a que os outros sejam primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mundo, não sei o quê. E essas coisas não são só palavras, são também atos concretos, com tantos danados da Terra que existem hoje. O que é que nos une juntos como humanidade nesta sinfonia da família das nações, como dizia o Papa João Paulo II?
Exatamente, quer dizer, o que nos une exatamente é a nossa humanidade. A nossa humanidade que foi muito bem descrita na Carta dos Direitos Humanos, né? Quando diz que cada um,
todos
nascem tanto
livres e em pé de igualdade.
Exatamente. E com igual dignidade. Dignidade, sim, dignidade, sim, de ser homens e mulheres, tanto, sim, de ser seres humanos. Tanto, se este princípio, assim tão claro, tão nítido, para nós parece familiar, infelizmente, na prática, muitas vezes não se aplica. E falando da geopolítica à qual estavas a fazer referência, eu diria, uma das coisas difíceis que temos hoje em dia é que não me parece que exista alguma entidade que seja por cima de todas as nações e que possa dizer realmente a cada nação, tu, tanto em termos de dignidade, quer dizer, não és mais, não és menos que os outros. Não existe esta entidade. O que é que nós vemos, tanto infelizmente na minha análise da geopolítica em que estamos a viver? O que vemos é que os prepotentes, os grandes, os ricos, os fortes, fazem ouvir a sua voz e fazem pesar a sua voz e as suas posições. De tal maneira que uma entidade, um país, um grupo social que seja menor, muito provavelmente será difícil que o seu ponto de vista vá para frente. Em vez, o Evangelho de hoje nos diz esta grande realidade, que para mim é uma espécie de utopia positiva à qual devemos caminhar, que Deus chama a todos. Na sua presença, perante os seus olhos, os da primeira hora, os da segunda, os da sexta, os da última hora, estão em pé de igualdade. E este é um grande princípio que nos deve orientar. Mas não devemos pensar apenas nas grandes realidades geopolíticas, né? O norte, o sul, este país, aquele país. Vamos, cada qual, no ponto que lhe toca, mesmo nas nossas relações terra a terra, como se costuma dizer na minha terra, né? Tanto nas nossas relações tu a tu, o meu eu com o tu que tenho aqui diante de mim. Tanto é a mesma coisa. Em termos de dignidade, em termos de humanidade, tanto perante Deus, somos exatamente iguais. Portanto, isso implica, da minha parte, um grande respeito por este tu que tenho diante de mim, mas também uma grande confiança. Se ele é mais capaz em algumas coisas do que eu, então por que não construir parcerias e pontes para eu aproveitar daquilo que ele é mais capaz e ele aproveitar daquilo que eu sou mais capaz e ambos começarmos a construir coisa maior do que ele e do que eu. Assim avançamos. Portanto, este é o grande desafio
que temos
à frente e o Evangelho, creio, nos ajuda a enfrentar com confiança, dizendo que o Pai nos ama, o Pai está lá. O Pai é mesmo o Pai de todos e de cada um de nós, de cada um e de cada uma.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?